CBN São Paulo.
9:00 convidado no CBN São Paulo é o professor de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor em Planejamento Urbano e Regional, professor Mauro Osório da Silva. Bom dia para o senhor.
Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes.
Professor, o senhor fez um estudo em relação ao serviço público no país. Qual foi a realidade que o senhor encontrou na cidade de São Paulo?
Não, na verdade, quer dizer, eu trabalho com economia regional e com estudos regionais e fiz recentemente uma análise e uma organização de informações sobre a evolução do setor público nas metrópoles, não exatamente São Paulo, nas metrópoles de São Paulo, Belo Horizonte e cidade do Rio de Janeiro. E esse trabalho aponta e engloba funcionários públicos municipais, estaduais e federais. O que eu procurei apontar nessa análise é, por um lado, um dado curioso, que o Rio de Janeiro, que sempre foi tido como a capital do serviço público, hoje já tem um percentual de funcionários públicos com relação ao trabalhadores no trabalho formalizado, que é mais ou menos parecido, São Paulo é um pouquinho maior, e na região metropolitana de Belo Horizonte, inclusive, é menor. Isso não quer dizer, no entanto, que necessariamente você esteja com excesso de funcionários públicos em Belo Horizonte e em São Paulo. Talvez aponte até o contrário, quer dizer que no caso do Rio de Janeiro houve uma forte saída de funcionários federais pela mudança da capital, e na verdade nós temos uma máquina pública na região metropolitana do Rio de Janeiro bem mais precarizada que a de São Paulo e Belo Horizonte, e uma, até que ele recente, praticamente uma ausência de contratação e concursos para funcionários públicos. Quer dizer, o meu ponto é que, Milton, a gente não deve nem ter uma visão estatista, mas também não deve demonizar o setor público. Quer dizer, é importante a sociedade discutir onde é que o setor público deve estar presente, e onde ele deve estar presente deve-se ver o que é necessário e ter uma política também de contratação através de concursos públicos. Ou seja, acho que esse é que é o debate fundamental.
Aqui na cidade de São Paulo, especificamente, qual é essa relação entre o número de funcionários públicos e funcionários contratados pelo setor privado?
Olha, na verdade, volto a dizer que os dados são para a metrópole, eu não fiz o cálculo para a cidade. E na verdade, eu não estou aqui agora...
Então, para deixar claro então para todo mundo, quando o senhor fala da metrópole...
Metrópole é a região metropolitana.
Região metropolitana. Região metropolitana.
Que é liderada
perfeito.
Pela cidade de São Paulo. Porque, na verdade, a cidade de São Paulo tem mais de uma região metropolitana, né?
Exatamente. Região metropolitana de São Paulo. Perfeito. Isso. A grande São Paulo, né?
Exatamente.
Tá.
E houve um crescimento, quer dizer, nesse período, em torno de, se não me engano, não estou com os dados aqui agora, vocês me pegaram aqui fora do escritório, mas em torno de, se não me engano, em torno de 60% e em torno de 80%, 90%. Na região metropolitana de Belo Horizonte, no Rio, apenas em torno de 3%, apesar de, nesse período, você ter tido aumento de população, enfim, né, e uma série de políticas também que foram implementadas. É um dado curioso, porque em Belo Horizonte você tem a política de choque de gestão do Aécio. É verdade que lá também o prefeito é do PT, o Fernando Pimentel, mas é o prefeito também que saiu com bem avaliado. E também o José atualmente ganhou, que foi prefeito antes, ele é tido como uma pessoa, quer dizer, que não é exatamente dos setores mais liberais econômicos do PSDB, mas é tido corretamente, no meu entendimento, como uma pessoa com preocupação com a questão fiscal. Então, acho que esses dados trazem algumas coisas inusitadas, e muitas das vezes é para o senso comum e para a visão que é hegemonicamente transmitida e discutida através da mídia, né? E com essa nota, quer dizer, que eu acabei colocando no Globo, na coluna do Anel, eu procurei exatamente trazer essa provocação para a gente fazer esse debate.
Professor Mauro Osório da Silva, até para que a gente tenha o número fechado, os dados da região metropolitana de São Paulo dão conta que 84% são empregos formais, 16% são os funcionários públicos.
Isso.
É essa a comparação que nós temos. Agora, isso. A questão é, isso tem dado maior produtividade ao trabalho do setor público? A eficiência desse trabalho, atendendo a demanda da cidade e dos cidadãos, tem sido melhor? Há como medir isso?
Olha, é claro que há como medir. Na verdade, aí vocês têm em São Paulo uma área de pesquisa na área de gestão pública, né, na Fundação de Duas Áreas. Aqui no Rio de Janeiro, cabe aí os especialistas desdobrarem esse tipo de questão. Né? Eu procurei com isso trazer uma provocação, né, porque Na verdade, por exemplo, a gente tem que priorizar. Hoje em dia existe uma grande discussão sobre investimento e custeio e o papel importante que o investimento tem. Agora, a gente não deve esquecer que, ao eu realizar investimento, eu também estou gerando necessidade de custeio. A área de saúde, por exemplo, e a área de educação, o custeio é muito importante. Ao você inaugurar um hospital novo, você precisa de médico, você precisa de enfermeiro, você vai ter atendimento de plantão 24 horas. Normalmente, pelo custo de você manter uma equipe permanente de plantão, os hospitais privados, mesmo os melhores, pelo menos aqui na cidade de Janeiro, eles não fazem isso, que a orientação médica aqui no Rio, inclusive, é na emergência ir para um hospital público de emergência e depois até, se a pessoa tiver serviço privado, ir pelo melhor atendimento que vai ter e tal. Mas na saída não vai, porque o hospital privado não está mantendo, ainda vai ter que gripar os médicos. A gente sabe que o trânsito é sempre complicado em cidade grande e isso pode ser a diferença entre a vida e a morte, né? Então, e serviço público é gente, né? Então, não é uma indústria aqui que é máquina. Quer dizer, eu não quero aqui ficar fazendo apologia do setor público, mas também quero trazer aí uma ponderação com relação a não haver também essa satanização.
Quando o senhor faz esse cálculo e olha o trabalho dos funcionários públicos e as contratações, isso não entra na conta o pessoal terceirizado?
Não, é só... Quer dizer, eu trabalhei com a base de dados do Ministério do Trabalho, que é a RAIS, e a RAIS trabalha com o trabalho formalizado, e nesse caso, a administração pública só está o pessoal que é... Que é estatutário, né?
Porque é curioso esse aumento. O curioso nesse aumento no número de funcionários públicos é que há um processo de terceirização de vários serviços, inclusive na área de saúde, numa região como São Paulo, por exemplo.
Claro, né?
E apesar disso, ainda há esse crescimento.
Mas, por exemplo, quer dizer, eu não conheço em detalhe o caso de São Paulo, mas acredito que as organizações sociais, por exemplo, foram criadas, né? Os funcionários continuam sendo funcionários do Estado, né? E, enfim, então aí tem que olhar em detalhe a situação de cada região. Mas esses são os números. Estão disponíveis lá no site do Ministério do Trabalho, né? Você estava me perguntando a questão da produtividade. Quer dizer, isso tem que ser medido, por um lado, pelos especialistas e, por outro lado, pelos cidadãos, quando eles avaliam os governos e quando eles votam, né? E, na verdade, São Paulo e Belo Horizonte, que tiveram um crescimento expressivo, tem tido governos bem avaliados e que tem gerado, inclusive, reeleição e avaliação muito boa. E no Rio de Janeiro, né, pelo contrário, quer dizer, na verdade, os governos aqui no Rio de Janeiro, eles têm saído com um nível de rejeição bastante alta. As pessoas falam muitas vezes que existe, às vezes, falta de continuidade administrativa no setor público. Talvez no Rio de Janeiro, até período recente, agora começa a melhorar, e talvez você tenha tido um excesso de continuidade administrativa no mau sentido. Enfim, então eu acho que isso é que eu estava querendo trazer aí para o debate, conversar e ajudar, contribuir para essa discussão com a sociedade, né?
Professor Mauro Osório da Silva, muito obrigado pela sua gentileza e até uma nova oportunidade.
Bom, até uma nova oportunidade. Um abraço aí aos ouvintes paulistas.
Muito obrigado, professor de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor em Planejamento Urbano e Regional, Mauro Osório da Silva, portanto, fez esse levantamento com base em dados que estão à disposição e que são colocados à disposição pelo IBGE e que mostra, entre outros fatores, que entre 1985 e 2008, na região metropolitana de São Paulo, houve um aumento no número de funcionários públicos de 54,5%, acima da média brasileira, que é de 39,6%. Apenas três cidades ou capitais, regiões metropolitanas, tiveram um aumento no número de funcionários públicos maior do que São Paulo. Belo Horizonte, em primeiro lugar, cresceu mais de 85% nesse período. Belém, com mais de 68%. E Curitiba também com mais de 68%, vindo, portanto, São Paulo na sequência com 54,5% de crescimento no número de funcionários públicos entre 1985 e o ano de 2008.